Olavzinho.
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 Olavzinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia a todos, eu sou a Fátima e o Olavzinho de hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, vai estar consigo durante uma hora com muita música, passatempos e temas que escolhemos especialmente para si, que nos está a ouvir e que esperamos sejam do seu agrado. O Olavzinho é, como sabe, um programa em direto com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia e Luísa, desde já queres dizer aos nossos ouvintes o que temos preparado para o nosso programa de hoje?
Bom dia a todos. Então, vamos falar-lhes do Dia do Músico e da Música, que se celebra hoje, porque a profissão de músico é fundamental para a arte e cultura de uma forma geral, além de impactar diretamente a vida das pessoas. Pelo menos a minha impacta, porque eu não vivo sem música.
Nem eu.
Sem os músicos, não teríamos a oportunidade de conhecer canções, ouvir o som de diversos instrumentos, participar de eventos e viver a experiência tão rica que esta arte nos proporciona. Vamos também falar-lhe da padroeira dos músicos, que é Santa Cecília, e ainda do Dia Mundial da Saudação, ou World Hello Day, que se assinalou ontem, dia 21.
Mas também teremos a entrevista a Irma Scanderi, que é violetista e formadora de maestros e que nos vai falar sobre o percurso como músico e sobre o seu trabalho. Nós temos aqui já a Irma e ela fez-me aqui um sinal porque eu disse aqui qualquer coisa que não era exato, pois não. Não é formadora de maestros.
Formadora de maestro, não.
Então.
Talvez futuros músicos.
Ah, pronto. Então nós tínhamos aqui uma gralha nas
fazemos a correção.
Fazemos já a correção.
Nós tentámos.
Músicos de orquestra
tentámos formar os maestros, mas elas não.
Eu acho que esta coisa aqui dos maestros apareceu porque, nós depois mais à frente vamos falar, mas porque houve um evento qualquer onde participou.
São concursos sobre os novos maestros.
Pronto, então deve ter sido.
A Orquestra Metropolitana participou, organizou.
Esta incorreção deve ter vindo daí. Mas pronto, já está feita a correção.
Pedimos desculpa pelo incómodo.
Não, demos-lhe. Foi aqui uma tarefa, uma função que não tem nada a ver.
Não, digamos que, sem querer falar de um assunto engraçado, todos os músicos de orquestra gostavam mesmo de formar os maestros.
Calculo, porque eles às vezes, se calhar, são um bocadinho.
Enfim, não foi assim tão fora. Assim,
não
do
foi
nosso
tão
desejo,
fora.
Talvez.
É uma ambição, é um sonho que, se calhar, todos os músicos de orquestra têm. Pronto, então, sendo assim, e queremos também ainda divulgar a resposta certa à pergunta do nosso passatempo da semana passada. E a pergunta foi: qual é o ano em que nasceu Saramago? E a resposta correta é 1922. Quem escolheu em primeiro lugar foi a nossa ouvinte Joana, que ganhou a oferta da Mercearia Bago, que era uma dose de cachupa vegetariana.
E se quiserem entrar em contacto connosco e dar-nos dicas sobre temas interessantes, lembramos que podem participar no nosso programa de várias formas. Podem, por exemplo, participar no Passatempo, respondendo a uma pergunta sobre o tema do programa, mas também podem participar enviando-nos uma mensagem de voz para o 929-058-227 a desejar os parabéns a um vizinho, a um familiar ou alguém importante da sua vida. A sua mensagem será emitida neste seu programa da manhã e saiba como participar já de seguida.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. E ainda antes de entrarmos propriamente nos temas que selecionámos para hoje, queremos anunciar um interessantíssimo evento que está previsto para o próximo dia 28 de novembro, pelas 19 horas, no auditório do novo Museu dos Coches.
Trata-se de um concerto pela banda Malotira, com a participação especial da cantora Giulia Galina.
Este concerto é promovido pela Associação Cultural Luso-Grega, Parafonia, em parceria com a Junta de Freguesia de Belém, por ocasião da comemoração do Dia Oficial do Mediterrâneo, que se celebra precisamente nesse dia 28 de novembro. Queremos também que saiba que amanhã irão decorrer as terceiras jornadas sociais de Belém sob o tema Saúde Mental e Autarquias Locais Cuidar da Nossa Comunidade, que são promovidas pela Junta de Freguesia de Belém em parceria com a Universidade de Lusíada. As jornadas decorrem entre as 9h30 e as 16h30 no Auditório 1 da Universidade de Lusíada, com entrada livre.
E hoje celebra-se o Dia da Música e dos Músicos e a sua padroeira, que é Santa Cecília, de acordo com a Igreja Católica. É ela que protege e abençoa a arte da música, que é tão essencial nas nossas vidas. Podemos agradecer à Santa Cecília.
Exatamente. Não há informações precisas sobre a vida de Santa Cecília. A sua biografia foi registada no livro Paixão de Santa Cecília, que foi publicado no século V, como resultado de pesquisas que comprovaram a sua existência. Sabe-se que ela nasceu em Roma, no século III, e foi martirizada entre os anos 176 e 180, e que era filha de um senador romano.
Além das manifestações clássicas da Igreja Católica, como a construção de templos e esculturas em homenagem à Santa Cecília, compositores e eruditos importantes como Purcell, Handel e Benjamin Britten criaram canções dedicadas a Santa Cecília. E passando para os dias de hoje, os músicos como Dave Grohl, Paul Simon, David Byrne já se declararam devotos de Santa Cecília e incluíram menções à padroeira dos músicos nas suas composições, como por exemplo a composição Santa Cecília dos Foo Fighters, a banda do Dave Grohl.
E assim, a propósito, vamos deixá-los com Santa Cecília dos Foo Fighters. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door, just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Música.
Música.
Eu nasci
para a música. para te ver a sorrir e a sonhar. E se escutares com atenção, tens o bater do teu coração na minha música. Então, podemos dizer que a música é a arte que combina os sons e o silêncio. Se pararmos para perceber que os sons que estão à nossa volta, concluiremos que a música é parte integrante da nossa vida.
E a música existe e sempre existiu como produção cultural, pois, de acordo com estudos científicos, desde que o ser humano se começou a organizar em tribos primitivas, a música fez parte integrante do quotidiano. Acredita-se que a música tenha surgido, imaginem, há 50 mil anos e que as primeiras manifestações tenham ocorrido no continente africano, expandindo-se depois pelo mundo com os movimentos migratórios da espécie humana para outros continentes. A música é influenciada diretamente pela organização sociocultural local que a produz ou reproduz, mas também por características climáticas, nível económico e acesso tecnológico dessa mesma sociedade, o que consequentemente modela toda a relação estabelecida com a linguagem musical. A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou de uma nação. A música é uma linguagem local, mas é sobretudo uma linguagem global e universal.
Nós não conseguimos, no espaço de uma hora deste programa, falar-vos com pormenor sobre a história da música, mas vamos tentar dar-vos alguns apontamentos. Assim, começamos por vos dizer que após a música renascentista, no século XVII, surge a música barroca, que teve o seu apogeu no século XVIII. Era uma música de conteúdo dramático e muito elaborado. Em França, os principais compositores de ópera eram Lully, que trabalhava para o rei Luís XIV, e Rameau. Em Itália, destacamos o compositor António Vivaldi, e em Inglaterra, Handel, que compôs vários géneros de música. Na Alemanha, Johann Sebastian Bach torna-se o maior representante da música barroca.
A música clássica é o estilo posterior ao barroco e este período de música é marcado pelas composições de Haydn, Mozart e Beethoven. Nesta época surgem diversas novidades, como por exemplo o facto de que a orquestra começa a tornar-se uma forma de música valorizada, ou uma composição valorizada. As composições para instrumentos pela primeira vez na história da música passam a ser mais importantes que as compostas para canto, surgindo também nesta altura a música para piano. Surgem as sonatas e as sinfonias e os músicos aperfeiçoaram e enriqueceram a sinfonia clássica e foram estes compositores Haydn e Mozart. O concerto é outra forma de composição surgida no período clássico. Neste período, os maiores compositores de óperas foram Gluck e, se calhar não sabia, também Mozart.
Os compositores do Romantismo pretendem maior liberdade da estrutura da forma e da concepção musical, valorizando a intensidade e o vigor da emoção, revelando os pensamentos e sentimentos mais profundos. É neste período que a emoção humana é demonstrada de forma extrema. Este período começa com Beethoven e passa por compositores como Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky e Strauss, entre outros.
E agora, nas amadas, apropriado que vos deixar com uma valsa vienense, o Danúbio Azul, do Strauss.
A minha preferida. passamos agora à nossa entrevista de hoje. E temos connosco Irma Scanderi. Olá, Irma, bom dia.
Olá, bom dia.
Violetista, porque quer dizer que toca viola d'arco.
Isso mesmo.
Não é? Solista B da Orquestra Metropolitana de Lisboa desde setembro de 2005 e com quem vamos agora conversar. Irma, é com muito gosto que a recebemos aqui no nosso programa, do Olá Vizinho.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
A Irma nasceu em Tirana, na Albânia, e iniciou a sua formação musical aos 6 anos de idade, muito novinha, não é? Uhum. Diplomando-se em viola no Conservatório, eu agora não sei se vou dizer bem, mas vou tentar, Jordan Mica. Corrija-me.
Jordan Mícia.
Pronto, não tinha nada a ver, mas pronto. Em 1992, entretanto, prosseguiu os seus estudos e, a certa altura, em 1998, chega a Portugal.
É verdade.
Como é que foi isso? Porquê Portugal?
Agora, espero bem que não se zanguem comigo, mas...
Não,
nós prometemos.
Eu estava a estudar em Itália, na Florença, e como sempre, estava a estudar, tentava fazer concertos, audições. Apareceu um maestro italiano que estava a colaborar com outro maestro aqui em Portugal, que trabalhava antes na Gulbenkian, e falou de uma nova orquestra que estava a tentar pôr em pé no norte de Portugal, mas no norte-centro, mais especificamente Aveiro. Confesso, esta parte que vocês não se vão zangar, confesso que não fiquei um bocadinho assim a pensar. Uhum. Ainda 97, assim, Portugal, onde
Aveiro, onde é que fica isso?
Onde que é isso? Peço desculpa, não, fica, não havia tanta facilidade. Me lembro que fui até numa destes que já não existem, estes sítios para marcar férias, a perguntar
agência
informações,
de viagens,
sim, agência de viagens para ver o que é que podiam dizer-me sobre o assunto. Fui um pouquinho não com muita vontade, porque Albânia, Itália, é mais ou menos perto. Agora, a Albânia, Portugal era uma
um
outro extremo. Mas decidi vir por 5 meses. Diz, pronto, o contrato era de 6 meses, mas eu, como atrasei a tomar decisão, diz, pronto, ok. Janeiro de 1998, lá vou eu para Portugal. Só que, como vê, cheguei por 5 meses, depois fui mais 6 meses, depois
os meses. Ficando.
Não vamos fazer as contas, mas pronto, vocês percebem.
Mas está a ver aquele país lá no extremo da Europa.
Mas eu fiquei, não sabe, não tinha muita informação, tentei, tinha um livro, depois comprei com expressões. Encontrei um italiano que estava a estudar em Portugal, no Porto, no avião, que elucidou-me sobre alguns pontos. Diz, a primeira coisa mais importante, nunca te estresses. Não tenhas pressa. E consegui comprová-lo logo à chegada. Cheguei no Porto, era dia 6 de janeiro. Ainda havia todas as luzes, canções, todas as lojas à volta. E decidi, estava toda com uma mala enorme. Uma menina com 24 ou 25 anos, uma mala era gigantesca. Pode imaginar, por 5 meses, mais instrumento. Decidi tomar um café antes de ir apanhar comboio, autocarro, não sei, eu sabia ainda o que é que iria tomar. Entro num café, havia um senhor no balcão, havia outro sentado, todos estavam servidos, e o senhor que servia, que trabalhava,
o empregado,
estava a falar assim qualquer coisa com o senhor que estava no balcão. Eu entro com a minha mala, com a minha viola, vou diretamente ao balcão e diz, tento ler em português no livro, diz, por favor, queria um café. O senhor olha para mim, faz um sorrisinho, faz com a mão, tipo,
são um desperto
e continua a falar. Eu estava habituada em Itália, Florença, o café era, chegavas no bar, o senhor punha, o café dizia curto ou não curto, ou cappuccino, servia em 2 minutos, já tinha bebido café, tinha saído. Depois de um bocadinho, acho que nem esperei assim tanto, talvez uns 15 segundos, voltei a perguntar, desculpe, tenho pressa, quero um café, nesta vez em inglês. E ele sorriu para mim de novo e disse, sim, já.
Vai, vá.
A terceira vez que insisti com uma cara talvez má, só porque pensei, não consigo ir noutro bar agora com esta mala. A terceira vez ele vem limpando o balcão, a vizinha se para mim e diz, você não chegou agora, não chegou, não é daqui. Eu, sim, mas de onde? Eu disse, Albânia. E ele até apoia-se no Balcão. Albânia?
Onde é que isso fica?
O que é isso?
que sítio... O que é que ele diz? Exótico. Não, espera lá. Mas olha, peço desculpa, eu só queria um café. Por isso, pronto, isto foi a minha apresentação e percebi muito bem o que é que aquele menino me diz na
Não estresse,
não tenha pressa. Mas é esta coisa que me fez ficar, me fez adorar e me sentir à vontade aqui em Portugal.
Que bom.
Muito bem. Irma, sabemos que participou recentemente, há cerca de um mês, numa mostra na Gulbenkian, num concurso de novos maestros. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Como é que correu? Como é que foi essa experiência?
Formação de novos maestros, ou este concurso de novos maestros organizado pelo Prémio Jovens Músicos, é uma produção que se faz para premiar o melhor maestro jovem neste momento, que se apresenta, porque há muitos talvez que não se apresenta num concurso. É sempre uma experiência muito animadora, porque cada um de nós, a música, a direção, é muito tudo não há nada de objetivo, não é subjetivo. Há pessoas que nós gostamos muito, outros que não. Às vezes nem há uma razão precisa, talvez a maneira como trabalham, a maneira como se apresentam, talvez uma expressão de rosto. Que às vezes
faz a diferença.
Que faz diferença. Mas é muito... É cansativo, é bastante cansativo, porque cada maestro temos que dar o 100%, porque eles têm um tempo muito limitado. Mas é também maravilhoso ver que existem pessoas novas com uma possibilidade, na minha opinião, de um belíssimo futuro, e espero bem que eles conseguem. E não só quem ganhou mesmo, mas também outros
mesmos que não ganharam, mas que consigam ter a sua carreira.
Espero bem que eles consigam, porque há muitas pessoas com, pelo menos na minha opinião, com uma grande alma, com uma grande preparação, com uma grande possibilidade de sucesso.
E algum talento também.
E bastante. Mas como já digo, isto é uma coisa tão pessoal, mesmo no nosso grupo, que não é assim tão grande, ficamos muito divididos. Quem adoramos, com quem odiamos, com quem não gostamos, por isso.
Uma mistura de sentimentos.
É verdade.
Portanto, pelo que a Irma acabou de nos falar, este tipo de concurso pode ter um impacto muito grande no percurso destes jovens maestros, não é?
Tem um impacto enorme. O Prémio Jovens Músicos é um prémio que acompanha toda a vida, especialmente aqui no Portugal, dos músicos ou de maestros portugueses. É um mais importante que existe neste momento em Portugal. Por isso, fora do facto de darem possibilidade a um jovem maestro de dirigir orquestras profissionais, de fazerem programas interessantes, também dá possibilidade a outros maestros, que talvez jovens, que não tenham uma orquestra ou que não tenham possibilidade de exprimirem-se, de poderem mostrar as suas capacidades. E não é muito fácil arranjar uma orquestra para fazer
pois,
isso.
Pois. E há muitos maestros em Portugal?
Surpreendentemente, há muitos maestros e há vários, com, na minha opinião, com um belo futuro à frente. Espero bem que tenham possibilidades. Muito talento, mas espero bem que tenham possibilidades de evoluir, que muitas vezes é difícil, é muito difícil. É difícil também para o músico, agora em Portugal, e não depois para o maestro, que as possibilidades são muito limitadas.
Aqui em Portugal acho que é um bocadinho diferente no estrangeiro, não é? No estrangeiro há bem maiores possibilidades e acho que dão mais apoios, não é?
Depende, mas é verdade que um concurso como este, devia haver até mais, talvez cada orquestra se pudesse, não é, promover e organizar, porque mesmo nós como orquestra precisamos de ter sangue novo, precisamos de haver esta energia a mudar, não só os maestros. Era possível organizar. Acho que na Metropolitana nós organizamos há uns anos atrás um concurso deste género, por ser um concurso sobre maestros para virem trabalhar connosco. Acho que seria uma iniciativa muito interessante se todas as orquestras fizessem a sua parte nisto, iríamos poder ajudar e dar espaço. Pois, porque... a quem tem talento e possibilidade.
Exato. Concursos como este ou outro tipo de iniciativas são fundamentais para fazer aparecer novos talentos, para mostrar ao resto das pessoas o que é que se faz em Portugal, o que é que se consegue fazer, divulgar a música clássica.
É verdade. Não, é maravilhoso. O penúltimo maestro que ganhou este concurso, que chama Músicos, é Nuno Coelho. É um maestro jovem, minha opinião. Maravilhoso, gosto muito dele, muito dele. Tenho que dizer que quando ele apresentou a primeira vez na orquestra, eu não estava a olhar para ele, pronto, mas não toquei, uma pessoa simpática, etc. Mas começou a trabalhar e fiquei completamente rendida. É maravilhoso. E, por acaso, neste momento, acho que está a trabalhar fora, mais fora que aqui em Portugal. Mas pronto, é maravilhoso poder saber que deste concurso saem pessoas com capacidades como ele.
Exatamente.
Muito bem. Irmã, nós sabemos que leciona na escola Nossa Senhora do Cabo, em Linda a Velha, não é? Quais são os seus alunos? Adultos, crianças, ambos?
Na Linda Velha já tive alunos adultos. Uma senhora que vinha aprender viola, não sei bem porque viola, mas eu acho que era questão do som ser mais quente. E também podemos falar, se falava muito.
Ela também procurava uma companhia.
Eu acho que sim, acho que sim.
Para falar.
Na Linda Velha, normalmente os alunos são mais até 12º ano. Começam com 10 ou mesmo mais pequeninos, quando há casos, e depois até 12º. Mas na Orquestra Metropolitana, também no ANSO, dou aulas, mas no superior, no repertório da orquestra.
Sim. Okay. Na escola no conservatório, aqui embaixo, na nossa freguesia, dá aulas? Não, no conservatório? Na
Orquestra Metropolitana.
Ah, não, na Orquestra Metropolitana. Sim, de Lisboa. Muito bem. Eu tenho muita pena que a irmã não tenha trazido a viola d'arco, porque eu gosto bastante. Gostava muito de eu.
Quem sabe fazemos para uma próxima.
Ficamos aqui à espera da viola d'arco. Pode trazer a orquestra toda também, que eu também não
sei se cabe aqui onde no é que estúdio, podemos, mas...
podemos espalhados aqui pelo
podemos
estúdio.
Podemos levar o estúdio lá.
Ora, ótima ideia. Fica aqui a dica, hein? Rádio Freguesia de Belém, tome esta nota.
Na Orquestra Metropolitana de Lisboa. Muito com bom. O Olavozinho, claro.
Claro.
Muito obrigada, Irma.
Sim, é sempre um gosto.
Eu não sei, Fátima, ainda tens alguma pergunta?
Não, eu por acaso, quer dizer, eu tinha muitas.
Tinha sim, claro.
Tinha muitas.
É o que eu digo, este programa não dava para tudo. Mas devia ser mais horas. Mas porque enfim. Tínhamos mas sobre a música, sobre a Irma.
Eu posso dizer uma coisa, talvez, claro que tenha a ver com Olá Vizinhos. Não, eu tenho vivo na Travessa Paulo Jorge. Não sei se toda a gente sabe, mas pronto.
É ao pé da Igreja da Memória. Não é essa?
Mais embaixo, não, é mais embaixo, é perto da Biblioteca de Belém, uma travessal da Rua de Junqueira. Tenho que dizer que uma coisa que quando vim para Lisboa, desde o norte, a primeira coisa que pensei, toda a gente dizia: é terrível, Lisboa é uma cidade tão grande, é enorme, onde é que você vai? Ainda por cima eu adoro assim, falar com vocês por espera, não é? Contato. E cheguei e depois fui procura de casa e cheguei a este ponto de travessa de Paulo Jorge, que tenho que dizer, olha, é maravilhosa, adorei estar lá, toda a gente diz olá a toda a gente, os meus filhos cresceram com todos os miminhos de todos os senhores à volta, tem vizinhos de outro no prédio à minha frente que me cumprimentam de lá, da janela terceira, o quarto andar, olá, os meus filhos cresceram muito, é maravilhoso. E o que é que seguem? Ficam a olhar os concertos, a vizinha vimos na televisão, fui a CCB ver o concerto, que é maravilhoso. Por isso, olha, tenho que dizer muito obrigada também aos meus vizinhos, olá vizinhos, de Travessa Paulo Jorge. E é já agora, também temos uma nova adega lá, espetacular, com um casal maravilhoso. Tenho que vir conhecê-lo, organizem coisas lindíssimas, um ambiente descontraído. Por isso, olha, olá vizinhos.
É porque aqui na nossa freguesia, ao contrário de outras freguesias em Lisboa, ainda há muito este conceito de bairro, não é? Da proximidade entre vizinhos, o que eu acho que é extremamente importante e gratificante, não é?
a gente que vive lá desde sempre, isto é a maneira de nos estarmos, de encontrarmos, de dar importância, já começam a haver bastantes Airbnbs, não é? Pronto. Estas pessoas que entram e saem, mas também às vezes têm a sua graça de dizer olá a uma pessoa diferente, numa língua diferente, experiências diferentes. Por isso, mas ainda aquela travessa ainda é uma travessa muito familiar, muito aconchegante, muito entreajuda. Temos pessoas de idade com algumas dificuldades que tentamos ajudar, tentamos estar presentes e todos como vizinhos.
É esse espírito da vizinhança, não é? E de entreajuda entre uns e outros.
É verdade. Já,
sim, porque há prédios, às vezes, aqui em Lisboa, em que nem sequer conhecem o vizinho da frente. Vivem, pronto, são autênticos dormitórios. As pessoas chegam.
Muito isolados.
É verdade, mas aí não é mesmo. Pelo menos toda a gente se preocupa, pergunta o que é que aconteceu, porque é que aconteceu. Hoje não está linda, hoje está um pouco, parece preocupada, às vezes. Mas é maravilhoso.
E a Irma costuma tocar em casa também.
Eu de vez em quando também, não
muito.
E os
vizinhos agradecem.
Depende, não muito. Eu, como tenho um trabalho perto, muitas vezes prefiro ir lá estudar. Porque é também os horários. Tenho dois filhos e o meu tempo de estudo ou é muito cedo de manhã ou é muito tarde à noite. Então tem que deslocar.
Depois tem que gerir isso tudo, não é?
É normal, penso.
A vida pessoal, a vida profissional.
Sim, tem que achar. O mais difícil às vezes é mesmo o fim de semana de, não é, de músico, que é fim de semana quando nós trabalhamos, em fim de semana quando temos crianças. É.
Exatamente.
Mas tem as suas satisfações, por isso nós.
Mas vai-se conciliar. Pronto, como sempre, nós temos uns entrevistados e umas entrevistadas interessantíssimas.
É verdade.
E é um gosto muito grande para nós fazermos este bocadinho de programa com entrevista, porque
é muito gratificante.
É. E aprendemos coisas, por exemplo, eu que não sei nada de música clássica, não é? Andei aqui a fazer uma pesquisa para nós fazermos o nosso programa, mas descobri que havia aqui uma. Eu pensava que só havia violinos. Não é? Ignorância completa da minha parte, não é?
Eu vou dizer, eu também. O meu filho já esteve numa orquestra, mas por isso, e tocava contrabaixo. Mas por isso é que eu alguns instrumentos também identifico. Mas é natural, as pessoas que não tenham este contacto.
Exatamente.
Na vida.
Pronto,
normal, não é?
Só violinos,
acham,
não é?
Sempre. E se tu olhas para uma orquestra, vês uma multiplicidade de instrumentos que tu achas que nem nunca existiam.
Exatamente.
Porque, aliás, os instrumentos, vou-te dizer, Fátima, e se calhar tu até já
sabias. Para eu aprender, realmente, não.
Dividem-se
já confessei aqui
em classificações. Há os instrumentos de sopro, como a flauta, o saxofone, a gaita, a trompa e afins, outros? Todos esses. De percussão, como por exemplo o tambor, pandeiretas, djembé, baterias. E de cordas, como a harpa, o violão, o violino, o contrabaixo, a guitarra, viola d'arco,
exatamente.
Não esquecer. É verdade. Portanto, dividem-se assim em várias classificações.
Pronto, e realmente é como eu dizia, aprendo imenso aqui neste programa. Aprendo coisas que eu não esperava aprender, até porque depois temos que fazer pesquisa, não é, Luísa?
É verdade, aprendemos
sempre. E acabamos
sempre
por aprender aqui uma série de coisas. E continuando a nossa viagem pela história da música, chegamos ao século XX, onde as rápidas e intensas mudanças ocorrem em diferentes campos da sociedade. Duas guerras contribuíram para impulsionar essas mudanças e praticamente todas as áreas do conhecimento humano se desenvolveram de maneira intensa e contínua. Nas artes em geral, os meios de expressão e conteúdos conceituais tornaram-se cada vez mais amplos e dinâmicos, possibilitando expressões inovadoras. A música, especificamente, ganhou novos instrumentos e sonoridades, assim como novos processos de manipulação sonora, de registro e de difusão.
Foi na primeira metade do século XX, com a ampla difusão dos equipamentos de rádio, em especial as gravações e manipulações em fitas magnéticas, que proliferaram os estúdios de música eletrónica.
E, como compreendem, não nos é possível falar de todos os cantores e músicos do século XX, por isso vamos destacar alguns nomes mais conhecidos, tal como, claro, Elvis Presley, dos anos 50, os Beatles, os Doors, os Rolling Stones e os The Who, que são dos anos 60, e os Queen, os Led Zeppelin, David Bowie e Elton John, na década de 70. É verdade, é verdade.
Ai, é verdade. Há muito tempo que eu não dizia isto.
Não faz.
Mas não é mentira, é mesmo verdade.
É mesmo.
E agora não resistimos a passar para vocês que nos estão a ouvir. Adivinhem quem? Elvis e The Beatles. Vamos começar pelo Elvis. O Elvis Presley foi um cantor norte-americano, considerado o maior ídolo do rock and roll musical. Entrou para a história musical como o rei do rock e ele mudou o curso da história da humanidade nos âmbitos musical, social e comportamental. Isto também porque havia muita gente que imitava o Elvis, não é?
Uhum. Aliás, há quem acredite que ele não morreu.
Pois, também é verdade. Uhum. Mas há mudanças destas?
Esta coisa dos ídolos e das lendas, não é?
Exato.
Vivem para sempre.
E houve mudanças que influenciaram as nossas vidas até hoje. Vamos então ficar com Elvis.
E ouvimos o Jailhouse Rock, que é de 1957. E passamos agora aos Beatles, que foram uma banda de rock britânica formada em Liverpool em 1960 e é hoje o grupo musical mais bem-sucedido e aclamado da história da música pop. O grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Enraizada no skiffle e no rock and roll da década de 50, a banda passou por diversos géneros, desde o folk rock até o rock psicadélico, e muitas vezes incorporou elementos da música clássica em formas inovadoras e criativas. A sua influência foi de tal forma grande que teve impacto até nas revoluções sociais e culturais dos anos 60. E vamos então ouvir Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better.
Mas também não podíamos deixar de falar nos Queen, uma banda de rock formada em Londres, integrada pelo incrível Freddie Mercury, vocalista já falecido, Brian May, guitarrista, Roger Tyler, baterista, e John Deacon, no baixo. Foi uma das maiores e mais populares bandas inglesas dos anos 70 e 80, sendo precursora do rock, tal como hoje o conhecemos, com magníficas produções nos seus concertos e videoclipes e canções. E claro, que tínhamos que escolher We Are the Champions, de 1977.
passamos já ao século XXI. Durante a primeira década deste século, com computadores pessoais cada vez mais robustos e enorme capacidade de processamento de dados, surgem performances que utilizam processamentos sonoros em tempo real, mesclando execução de instrumentos acústicos ou eletrónicos, muitas vezes captados por microfones ou dispositivos de captação e ligados a computadores, com processamento computacional. Surge também o live coding, uma prática de programação computacional em tempo real, que ocorre durante a apresentação, combinando composição algorítmica com improvisação, produzindo elementos audiovisuais. A revista norte-americana especializada em música, Rolling Stone, divulgou uma lista com as 100 melhores músicas do século XXI. A lista foi feita com base na opinião de artistas e críticos musicais e, em primeiro lugar, no ranking ficou o sucesso Crazy in Love, uma música lançada pela Beyoncé em 2003, e ainda no ranking das melhores músicas do século XXI aparecem sucessos como Rolling in the Deep, da Adele, Royals, de Lorde, Bad Romance, de Lady Gaga e Rehab, da Amy Winehouse.
E deixa-me dizer, só partilhar isto convosco e com os nossos, contigo e com os nossos ouvintes, que isto que tu acabaste de dizer é muito verdade, porque muitas vezes, hoje em dia, há pessoas que até podem nem ter voz nenhuma. E só com os sintetizadores. Exatamente. E com esta coisa toda, eu própria vou-te dizer, não vou dizer quem foi, mas eu vi um concerto ao vivo na Ilha Terceira de uma pessoa que eu achei, não, este era uma mulher, não pode cantar. Porque nos discos, e tu ouves a música, e é
não
tudo
nada
ali,
a
afinadíssima, não sei o quê. Chegas ao concerto ao vivo e ali não tens hipótese,
claro.
E é uma desgraça.
Pois.
Portanto, hoje em dia, esta modernidade e esta evolução que tu disseste agora aqui, às vezes funciona muito a favor. Qualquer pessoa pode gravar um disco, não é?
É, mas eu também, se calhar, não sei se estou errada nisto que vou dizer, mas acho que hoje em dia, quando se fazem os concertos ao vivo, não tirando o mérito a quem sabe cantar, não é? Quem tem uma boa voz e quem é um bom músico, mas vive-se muito do espetáculo, de todo aquele espetáculo de luz que se cria à volta.
A voz não interessa nada.
Não, é só mais um acessório,
é,
não
exato,
é?
Exato,
não,
é
acaba por não ficar tão centrado na performance da voz ou da música, como acontecia antes, durante
sim,
todo o século XX. Mas agora há mais aquele espetáculo de luz, aquilo é o conjunto. Não é?
Exatamente.
É o todo. Não é?
Mas tu antigamente tinhas esse conjunto, por exemplo, com o Freddie Mercury, com os Queen, em que tinhas o vozeirão e tinhas o espetáculo
Freddie
todo,
Mercury,
não é?
Era outra coisa.
Portanto, tinhas alguns. E pronto, hoje em dia também tens.
Pois sim, é verdade.
E agora uma música mais soft, um R&B contemporâneo com a Beyoncé em Hollow, de 2008.
No.
Hoje também é o Dia Mundial da Saudação.
Exatamente.
É verdade, Fátima?
É verdade, era mais um dos temas que nós tínhamos hoje para falar com os nossos ouvintes. E o Dia Mundial da Saudação
quer dizer,
comemorado...
não é hoje, desculpa, não. Fátima.
Amanhã.
Não.
Não. Sim.
Foi ontem.
Foi ontem.
Mas olá na mesma.
Pronto, estás a ver, isto estava a correr tão bem.
Estava fui eu, desculpa.
Não foste nada tu, fomos as duas, não é? Mas estava a correr tão bem, já nos trocámos todas, não é?
Pronto,
mas
pronto,
então vamos começar do princípio. Vamos começar do princípio. O Dia Mundial da Saudação é comemorado a 21 de novembro. Assim é que
muito
é.
Bem.
E este dia é comemorado aproximadamente em 180 países. Este dia foi batizado como World Hello Day e a data foi criada em 1973 por Brian McCormack e Michael McCormack como uma resposta ao conflito entre Egito e Israel. E o objetivo era celebrar e destacar a importância de uma saudação para a preservação da paz.
Destacar esta celebração pareceu-nos apropriado, especialmente agora que este mundo tanto precisa de paz. Neste dia, as pessoas são encorajadas a saudar pelo menos 10 pessoas. Além disso, muitas pessoas aproveitam este dia para enviar mensagens para líderes mundiais, encorajando-os a utilizar medidas pacíficas para a solução de conflitos que tanto precisamos, não é verdade?
Exatamente. Apesar do World Hello Day ter sido assinalado ontem, desafiamos os nossos ouvintes a saudar hoje 10 pessoas e a pensarem o quanto pode ser importante cumprimentar e saudar alguém. Aliás, a Irma há bocadinho falava nisto, acerca da boa vizinhança que tem na rua onde vive aqui na freguesia de Belém.
A Irma conseguia saudar 10 pessoas à vontadinha.
À vontade. Sem problema.
Logo de manhã tinha logo ali mais 10 pessoas.
Aliás, nem precisava de ser a Irma a ter essa iniciativa, que os vizinhos simpáticos vêm ter com ela.
É verdade. Fazem questão. Nunca passam sem cumprimentar.
Quer dizer, bom dia, vizinha, como está?
É verdade.
Isso é muito bom.
E portanto, este ato de saudar a cumprimentar outra pessoa tem um forte significado e é capaz de apaziguar conflitos e criar ambientes saudáveis.
E como ontem foi o Dia Mundial da Saudação, vamos ouvir agora Adele em Someone Like You para terminar a nossa viagem pelo mundo da música.
This is Someone Like You for him. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that you're true. Guess she gave you things I didn't give to you. To turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Royal Apple, who will you sing it for me? Sometimes it hurts instead. Yeah, nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time.
E agora estamos mesmo no fim do nosso ladozinho. Restam-nos saudar todos os que estiveram connosco durante uma hora, quer aqui em estúdio, quer por aí, onde quer que nos estejam a ouvir. No ladozinho de hoje, terça-feira de 22 de novembro, falámos do Dia do Músico e da Música, que se assinala hoje. Falámos também da padroeira dos músicos, que é Santa Cecília, da importância do Dia Mundial da Saudação, ou World Hello Day, que se assinalou ontem, dia 21. Anunciámos as terceiras jornadas sociais de Belém sob o tema Saúde Mental e Autarquias Locais, Cuidar da Nossa Comunidade, promovidas pela Junta de Freguesia de Belém em parceria com a Universidade de Lusíada.
E também fizemos uma viagem pela história e evolução da música ao longo dos tempos e tivemos uma entrevista com a Irma, Irma Skenderi.
Skenderi.
Está certo, perfeito. Muito bem. E anunciámos o concerto promovido pela Associação Cultural Luso-Grega Parafonia, em parceria com a Junta de Freguesia de Belém, por ocasião da comemoração do Dia Oficial do Mediterrâneo. Na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, regressaremos com mais
passatempos,
entrevistas, música e novos temas para partilhar convosco.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto, num estúdio da Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
Olá, vizinho. E para fecharmos o nosso programa, hoje que foi dedicado particularmente à música, e para assinalar este terceiro milénio e a música portuguesa do terceiro milénio, vamos deixar-vos com os Clã, com Sopro do Coração, do ano 2000.
Rise. coisas raras.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Lã.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.